senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhores funcionários, senhoras funcionários, senhores e senhoras jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início a esta sessão. Primeiro que tudo, vou dar a palavra à senhora secretária-maria de Luz Rosinha, que tem vários anúncios para vos fazer. Por favor, senhora secretária.
Muito obrigada, senhora presidente, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar debate do decreto do Presidente da República sobre Covid-19, sobre o pedido de autorização da declaração do estado de emergência. Projeto de revisão constitucional número 5, apresentado pela Iniciativa Liberal. Projeto de lei 577, do Partido Socialista. Projeto de lei 578, do Bloco de Esquerda. Projeto de lei 579, do PSD. Projeto de lei 580, do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 747, do Partido Social Democrata. Projeto de resolução 748, do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 749, do CDS-PP. Projeto de resolução 750, do PSD. Projeto de resolução 751, do CDS-PP. Apreciação parlamentar número 33, do PCP. E temos, Sr. Presidente, aqui um pedido da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, no sentido de autorizar o Sr. Deputado Nuno Miguel Oliveira de Carvalho a prestar depoimento por escrito como testemunha. E o parecer é que os anexos se encontram de acordo com os autos em referência e, como tal, será de submeter a votação.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Aproveito, aliás, este momento para dizer que já temos quórum para as votações finais. Já estamos com 125 e a coisa vai progredindo. Deputados presentes e, portanto, a partir de agora há todas as condições para se realizarem as votações finais, que são obrigatórias com esta agenda, e até ao final das votações os senhores deputados que não se conseguiram inscrever poderão fazê-lo. Devo dizer, aliás, que neste momento já estamos com 133 senhores deputados inscritos e, portanto, agradecia que as bancadas tomassem as devidas precauções para que os senhores deputados que possam ser dispensáveis o sejam em função das regras aprovadas por este orçamento. Já vamos em 135. Ainda temos mais uma votação.
Ainda acabou de chegar mais um pedido de autorização do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para que o Sr. Deputado Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira possa prestar depoimento, o que optou por fazer por escrito e, portanto, estando em conformidade, submete-se à votação, Sr. Presidente.
Votação. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e neste momento já estamos com 143 deputados registrados, portanto não há nenhum problema para a validade das votações no final deste ponto, 144. Sr. Correia, perde a palavra para que efeito?
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Sr. Presidente, só para perguntar a Vossa Excelência se tem alguma informação ou alguma razão pelo facto de, tanto quanto sei, pela primeira vez que discutimos um estado de emergência e o Governo não é representado pelo Sr. Primeiro-Ministro, como do nosso ponto de vista faria todo sentido. Pergunto se chegou a Vossa Excelência alguma
Obrigado.
Informação sobre esse facto.
Não tenho nenhuma informação, nenhuma interpretação. Certamente o Governo representado que está, aqui, em alto nível, poderá ter. E, portanto, se quiser, o Governo poderá responder à sua interpelação, não à mesa. Pede a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O Governo faz representar neste debate pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que é o responsável pela coordenação do Estado de Emergência e que esteve neste Parlamento em todos os debates do relatório do Estado de Emergência. Muito obrigado.
Obrigado. Penso que a pergunta foi clara, a resposta também. A interpretação política, cada um faz a sua. E temos 157 deputados restantes e, portanto, podemos caminhar para o cumprimento da ordem do dia desta sessão e mesmo para as suas votações finais. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este plenário tem como ponto único o debate sobre o pedido de autorização da declaração do Estado de Emergência, na sequência da mensagem que Sua Excelência o Presidente da República dirigiu ontem ao Parlamento, acompanhada do projeto do decreto presidencial, através do qual pretende decretar o Estado de Emergência em todo o território nacional, entre as 0 horas do dia 9 de novembro e as 23 horas e 59, de 23 de novembro, sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública e na necessidade de se adotarem medidas de contenção da propagação da pandemia de Covid-19. Pela quarta vez na sua história, e no breve espaço de 8 meses, a Assembleia da República é chamada a apreciar um pedido desta natureza e gravidade, refletindo o enorme desafio em que consiste em Portugal e no mundo inteiro a contenção da pandemia da doença de Covid-19. Desafio que, como sabemos, está longe de ser ultrapassado. E falo tendo disposto de condições para a ponderação, que é devida à Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, a quem compete autorizar ou não a declaração do Estado de Emergência. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ainda antes de iniciar o debate e de dar a palavra ao primeiro orador, recordo à Câmara que esta é a primeira sessão plenária após o dia de luto nacional em homenagem às vítimas da pandemia da doença Covid-19, assinalado no passado dia 2 de novembro, um dia em que, de forma simbólica, as portuguesas e os portugueses expressaram o seu pesar perante a trágica perda de vidas provocada pela pandemia de Covid-19. São já mais de 2.700 as vidas ceifadas por esta doença em todo o país, e é também em homenagem e por respeito a todos quantos perderam a vida, direta ou indiretamente, por causa desta pandemia, e em solidariedade para com os seus familiares e amigos, que peço que cumpramos um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Vamos então começar o debate sobre o pedido de autorização da declaração do estado de emergência e, como é norma, começamos do partido mais votado para o menos e, do fim, falará o Governo. E, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A Assembleia da República é hoje convocada, uma vez mais, para autorizar a declaração de estado de emergência pedida pelo Presidente da República, no momento em que atravessamos uma das fases mais críticas da travessia tormentosa que a Covid-19 trouxe a todos os cantos do mundo. Portugal, a Europa, enfrentam hoje a dureza dos números de uma segunda vaga na evolução da pandemia, que infelizmente não pode dispensar a adoção de medidas mais robustas. As próximas semanas serão particularmente duras e difíceis, com aumento significativo de novos casos, muito maior exigência perante os profissionais de saúde que estão na primeira linha de resposta e para quem todas as palavras de gratidão e de reconhecimento serão sempre insuficientes, e uma pressão acrescida sobre o funcionamento dos serviços essenciais à vida em sociedade. O contexto é, contudo, muito diferente daquele que vivemos em abril e março, quando pela primeira vez na história da nossa democracia foi necessário proceder à declaração de estado de emergência e adotar medidas particularmente duras e conducentes a um confinamento geral de todos. Hoje temos maior capacidade de resposta no SNS, com mais ventiladores, mais camas de cuidados intensivos, maior capacidade de testagem, maior celeridade na resposta da linha Saúde 24, mais profissionais de saúde. A sociedade adaptou-se dentro daquilo que é possível a conviver com a pandemia, acedendo a formas de apoio disponibilizadas pelos serviços públicos. Os comportamentos individuais da maioria dos cidadãos foram demonstrando a interiorização de que a responsabilidade e o combate individual é de cada um. E apesar das dúvidas que ainda temos sobre todas as consequências e as sequelas da Covid-19, mesmo nos casos menos graves, sabemos hoje melhor como se transmite e como se pode fazer frente à Covid-19 e confirmamos também, infelizmente, a letalidade em grupos mais frágeis da população. Acima de tudo, aprendemos com o que correu bem, com o que correu mal, com o que é necessário melhorar e por isso nos apresentamos neste debate, todos os representantes dos portugueses, com esta consciência da importância do que hoje debatemos. E ainda que tenham sido suficientes até agora para suportar a adoção de medidas e a gestão da crise, a Lei de Bases da Proteção Civil, a Lei de Bases da Saúde e a Lei da Vigilância em Saúde Pública, elas não foram desenhadas tendo este propósito específico em mente. A reflexão e o debate sobre a construção de uma solução à medida e que tenha em conta a complexidade de uma pandemia, que deve ser aprovada pelo Parlamento, tem de facto de ser posta em curso, mas não será concretizável no decurso de tempo de que precisamos para reagir de imediato. E daí a necessidade do debate de hoje, daí a necessidade da declaração do estado de emergência. O estado de emergência foi indispensável em março e abril para permitir responder ao embate inicial da pandemia, ganhar tempo para reforçar o SNS e a sua resposta e preparar os serviços públicos e a sociedade. O que nos hoje é apresentado pelo Sr. Presidente da República no pedido de autorização é diferente. Foca-se nas matérias indissociavelmente ligadas à resposta direta à pandemia, num quadro de menor limitação de restrições aos direitos fundamentais, mas num quadro mais preciso daquilo que é indispensável neste momento. Restrições à liberdade de deslocação, de forma a reduzir riscos de contágio e a permitir executar as medidas de prevenção. A possibilidade de mobilizar recursos, meios e estabelecimentos de cuidados de saúde, privados e cooperativos, necessários ao tratamento de doentes com a Covid-19 ou à manutenção de outra atividade assistencial. A possibilidade de mobilizar trabalhadores para apoio das autoridades de saúde na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreios dos contactos. E, finalmente, a possibilidade de imposição de controle de temperatura corporal ou de realização de testes de diagnóstico à Covid-19 para efeitos de acesso a determinados locais. Em todos os casos, e como é próprio das exigências da Constituição e da lei, a execução do estado de emergência, como nos surge proposta, apresenta-se especialmente fundada numa vinculação à proporcionalidade em todas as suas vertentes, sendo referir em particular que a execução do estado de emergência pelo Governo deve atender aos níveis de risco diferenciados no território nacional, a execução do estado de emergência deve ajustar os períodos do dia ou da semana em que as restrições à circulação se justificam e a execução do estado de emergência deve atender às características dos locais e dos serviços que podem carecer de restrições ou de demonstração de realização de testes para ser assegurado o seu acesso. Em suma, o que se propõe perante esta necessidade